Estamos ao vivo, salve, salve nação. Queria estar em outro momento, né, pra gente fazer uma live, mas a situação atual do time também pede uma live, uma discussão. Do meu lado aqui, Lucas, salve Lucas.
Fala, Renanzão, prazer aí estar em mais uma live contigo. Vamos falar aí de mais uma asneira que o Rodgers deixou no seu episódio semanal com seus amiguinhos de futebol americano.
Vocês podem ver que ambos os fundos aqui são em homenagem ao nosso QB.
Jordan Love, o Império do Amor está no ar.
O meu são os efeitos. O que acontece se você tomar um chá de ayahuasca? É só ver a temporada do Aaron Rodgers esse ano. Você vai ter resultado do que acontece. Bom, para começar, vamos fazer um resumão da temporada, Lucas? Melhor, né?
Fazer aquela contextualização, né, do que foi esse 2022.
Exato, passar um pente fino aí. A gente vinha aí. Bom, para começar, a gente perdeu o Davante Adams. Isso para muitos foi uma. Era um grande problema para muitos. Alguns falaram que não era tão problema assim, porque a gente tinha os calouros bons aí, bons recebedores, que o esquema do Matt LaFleur ia encaixar no time. Mas no decorrer da temporada a gente viu o quanto o Davante Adams faz falta no time, né? Quanto a bola de segurança ali do Aaron Rodgers faz falta no time. Davante Adams foi para os Raiders. Acabou, né? Fez uma boa temporada, inclusive, no começo ali foi um pouco pífia. Teve um episódio também que ele empurrou a cinegrafista, toda uma polêmica ali, mas no fim da temporada com saldo positivo aí para ele, né? Mas voltando aos Packers aí, começamos bem a temporada, né, Lucas? No decorrer ali do meio da semana 5 para frente que começou a desandar e foi ladeira abaixo. Quer falar um pouquinho sobre a temporada, Lucas?
Cara, vamos lá, né? Pra ser mais preciso, foi o mês de outubro que meio que destruiu a temporada dos Packers, né? Porque a gente tinha iniciado com 3 vitórias nos 4 primeiros jogos. Aquela semana 1 da feijoada clássica não faltou, né? A derrota para os Virgins, que graças a Deus estão eliminados. Obrigado, Daniel Jones, você é um mito. E aí, cara, a gente começa a perder jogo atrás de jogo. Perdemos para Giants, perdemos para Jets, perdemos para os compadres. Perdemos para todos os times possíveis que você imaginasse que a gente não perderia. Então foram muitas derrotas consecutivas. E de novembro em diante, o time ganhou alguns jogos, perdeu outros. Em dezembro acabou ganhando todos, né? E aí chegou vivo na última semana, dependendo só de si para se classificar. Mas os Packers têm mostrado que em momentos decisivos ele tem o dom de falhar, né? E perdeu para os Lions, sim. Em pleno Lambeau Field, a chance de ir para os playoffs pelo quarto ano consecutivo, né? Então, cara, quem te viu aí foi uma temporada horrível do Aaron Rodgers, jogou muito, muito mal. Foi o seu maior ano em interceptações. Eu mesmo não
Só um
lembro de.
minuto, Lucas, desculpa interromper, só um minuto antes de você falar toda a verdade sobre o Aaron Rodgers, deixa eu adicionar um menino aqui, ver se ele vai concordar. O menino Alan ali.
A diferença nos nomes!
Eu vou mudar o meu também, pode ir com primeiramente, boa noite, Alan ali.
Fala, galera!
É raro ter esse cara em live, né? Então é sempre bom.
Ai, não gosto de fazer live, não gosto de aparecer. Parece o Rod fazendo
Ó,
mimimi.
tô aqui dentro da minha sala ainda, velho. Eu prometi que ia aparecer e apareci.
Aí sim. Ô, Lani, a gente tá falando do resumão da temporada primeiro. Só deixar o Lucas completar o raciocínio ali, depois a gente, se dá suas boas-vindas aí, a gente comenta um pouquinho também.
Cara, assim, como eu tava falando, sobre o nosso desempenho aí, principalmente ofensivo primeiro, né? Então foi um ano de muitos erros, muitas inconsistências. Também vou falar que teve muita lesão. A gente acho que não tinha um grupo de wide receivers fraco, mas teve jogo que não tinha nenhum dos três principais. E aí, Então, teve muita falta de entrosamento, também por culpa do Rodgers, que não quis treinar com os calouros na pré-temporada. E o que a gente viu, basicamente, na primeira metade foi o Dubs destacando um pouquinho, o Lazar sendo aquele alvo seguro, e a gente viu ia falar até de Sean Watson, a gente viu um Christian Watson decolando na segunda metade da temporada, né? Ele teve muitos touchdowns, muitas big plays, terminou a temporada com mais de 10 touchdowns de scrimmage, então, cara, acho que ele foi o destaque ofensivo aí do nosso time, além do jogo terrestre também, né? Que basicamente o ataque dos Packers funcionou quando tinha jogo terrestre, arma para play action. Quando a gente encontrava uma defesa forte contra o jogo terrestre, a gente tinha mais dificuldade. E a defesa, cara, foi basicamente 12 semanas horríveis. E aí, nas últimas 4 semanas, 5 semanas, o Joe Barry fez ajustes, a defesa passou a jogar melhor. A gente perdeu o Rashan Gary, que foi nosso principal jogador da defesa. Estava jogando em nível elite até se machucar. E teve muitos jogadores inconsistentes, né? Como o Jair Alexander, foi pro Pro Bowl, mas teve muitos jogos ruins e outros jogos muito bons. O Savage, que chegou a ficar até no banco no final da temporada. Então a gente teve o Quay Walker, novato, entrando, jogando também de forma muito consistente. Lesão do Campbell. Então foi um ano ali de lesões, inconsistência, e a gente não foi um time seguro para chegar aos playoffs. Então, cara, no final a gente se iludiu. Mas os Packers, se a gente for olhar, não foi um time de playoffs para 2022. Aí o LaFleur acabou não conseguindo engatar a quarta temporada consecutiva, classificando o time para os playoffs. E agora a gente fica assistindo aí de casa os times ganharem em janeiro, coisa que os Packers fazem com alguma dificuldade.
Exatamente. Alanir, boa noite aí. Satisfação ter você aí na live. Nosso insider. Na Cracolândia do Passarinho Azul. Naquela Cracolândia, aquela rede do Passarinho Azul da Elon Musk. Lanir, boa noite aí. Pode dar suas considerações iniciais e falar da temporada pra gente, por favor.
Cara, temporada aqui de decepção, né? Acho que assim, todo mundo esperava que em algum momento os Packers fossem voltar a ter uma regressão à média. Normal, gente. Todo time tem. Tirando o Tom Brady, todo mundo uma hora vai voltar à média. Né? Só que a gente não esperava que fosse ser logo em 2023 do jeito que foi. Essa temporada, o Rodgers parecia fora de ritmo, parecia estar sentindo muita falta do nosso menino lá, o Camisa 17 lá. Não quero falar o nome desse menino hoje. Luquinhas, ó, você tem que amar mais esse homem aqui, ó. Tá sorrindo pra você.
Mano, eu tenho uma frase pra falar. É o meu nick aqui, o Rodgers me cansa. É só isso que eu tenho pra dizer.
Mas voltando...
Se ele não tomar isso aqui, ó, dá pra amar tranquilo.
Cara, e voltando à análise da temporada, né? Rodgers sentindo muita falta do Adams no começo, muitas leituras perdidas, os meninos com dificuldade de adaptação, depois a gente descobre o porquê, né? Que o Rodgers roda praticamente um segundo sistema pessoal dele, que tem coisa de 5, 10 anos atrás. Os meninos começam a aparecer, depois que o Dobbs desaparece um pouquinho, o Watson aparece. Mas ficou muito na cara que o Packers de 2023 ele é um rascunho, na minha visão. É um time de transição. Porque quando ele fazia as coisas direito, era brilhante. Era tipo o time para disputar o Super Bowl, um ataque que dava para ganhar de todo mundo porque tinha velocidade do Watson, o Dubs conseguia ganhar de grandes cornerbacks. A defesa no final da temporada decidiu mostrar o que ela deveria ser, que a gente esperava que ela fosse desde a semana 1, só que nunca houve uma consistência nos três lados da bola. Né? O time nunca foi consistente, viveu de flash, tem muita coisa positiva, mas o lado realmente ficou para 2022, na temporada 2022, é de decepção. O LaFleur passou pela ressaca moral, precisou tomar essa porrada mesmo, tem muita coisa que eu acho que o LaFleur, por ter começado muito bem a carreira brilhantemente, melhor treinador jovem da história da NFL, duas finais de conferência, três anos seguidos tendo bye week. Cara, ele precisava tomar algumas porradas e algumas ele ainda vai precisar tomar, principalmente nessas questões defensivas, que ele acredita em Joe Barry. Eu não acredito em Joe Barry, não vou acreditar em Joe Barry, mesmo que ele entregue uma defesa top 5. Porque um cara que é demitido pelo próprio cunhado no meio da temporada, bom ele não é. Desculpa. Então é isso. Sobre a temporada, meu sentimento é esse, cara. Eu acho que se a gente pegar os pontos bons, a gente anima. Mas muita decepção mesmo e muita adaptação.
Cara, exatamente isso, né? A gente viu, realmente, o time não tinha time para playoffs. O time não tinha. A única coisa que a gente esperava nessa reta final aí era classificar para os playoffs, mesmo sabendo que não tinha chance para disputar uma final de conferência de um Super Bowl. Mas é aquele sentimento que todo torcedor do Packers tem, né, cara? De não ficar de fora de pós-temporada. E principalmente, como o Anner falou aí, acho que foi importante isso vai ser importante pro LaFleur ter uma temporada negativa, né, porque tá acostumado a varrer divisão, ganhar de todo mundo. Acho que ele teve no máximo 3 derrotas por temporada, né, o máximo que ele teve.
Cara,
acho que foi 4.
Até 2022, o LaFleur tinha 10 derrotas no Packers, pelo Packers. E só nesse ano ele perdeu 9.
Né? Então, exato, então assim, uma temporada que ele mais perdeu foram 4 partidas. Nessa temporada ele perdeu em 5 seguidas, né? Então foi um baque muito grande. E, cara, o problema, assim, eu entendo que quando ele fala de ser um time de rascunho, um time do futuro, só que a gente tá vendo que o Packers é um time de futuro desde 2012, né? Vai se arrastando aí, esse futuro nunca chega, vai mudando peça. Quando a gente acha que vai engrenar, diretoria do nada surta e começa a trocar todo mundo, draftar jogador que não precisa, quarterback, enfim. Aí e cara, é complicado. Esse time que a gente tem hoje, time de rascunho, né, vamos falar um pouco agora do futuro antes de entrar no o motivo principal aí, que vai ser o menino Rodgers. Pro draft, a gente vai fazer um especial draft aí, a gente tá preparando. Mas duas posições aí pra vocês são principais, duas peças principais aí pra ajustar o time pra próxima temporada com Aaron Rodgers e duas peças pra ajustar o time sem Aaron Rodgers. Esses dois cenários aí.
Quer falar, cara, primeiro, Lucas?
Acho que pode ser. Já cheguei primeiro também, né, Renan? Vamos dar moral para quem compareceu antes.
Será? Lógico, né? Claro. O cara vem uma vez por cada 3 temporadas, né?
Cara, chega por último que quer passar na frente, aí também é, né? Doeira. Vamos lá. Mano, assim, independente de Aaron Rodgers ficar ou não, na minha cabeça, tem duas posições que são imprescindíveis para os Packers no próximo draft. E não é do ataque. As duas são de defesa. Para mim é edge rusher e safety. Eu acho que se ele ficando ou saindo, isso tem que ser feito via free agency. Ah, mas não sei se vai ter dinheiro, acredito que não. A Lanier pode falar melhor, que ele entende melhor das finanças da NFL.
Tem dinheiro nem para pagar o que já está lá.
Mas assim, tem que, porque basicamente o que a gente tem de edge rusher? O Enagbare, Rashan Gary, Preston Smith lento, aí tem o Jonathan Garvin, sabe? Não tem muita coisa ali, cara. O Gary machuca, a gente fica com uma certa dificuldade nessa posição. Então, pra mim, precisa trazer um cara ali numa segunda ou terceira rodada, eu acho que seria um ideal. E safety, cara, acho que até mais, até inclusive, do que edge rusher, porque a gente tinha a melhor dupla de safeties da NFL até o ano passado, todo mundo se falava nisso, que era top 5, top 3, até melhor. Aí o Amos teve um ano inconsistente, jogou dois terços da temporada bem, um terço ruim, teve seus probleminhas, mas até que não foi tão ruim, mas caiu. E o Savage teve um ano horrível, foi muito, muito mal. Então a gente já viu que é uma posição que não tem profundidade e que quando um caiu um pouquinho e o outro caiu muito, ficou uma posição muito vulnerável para os Packers. Então, eu entendo que essas duas posições são as que a gente precisa olhar com maior cuidado aí pro draft.
Pô, Luquinhas falou que eu ia falar, então eu não vou estender muito. Na verdade, sim, só para dar uma diferenciada, porque o que ele falou é o certo. E para mim é 1 e 2, né? Então eu vou falar do 3 e 4, que aí entra em ataque wide receiver 3, né?
Ah, ali, wide receiver de novo!
É, de novo, meu irmão. Mas assim, 3, tá? Eu acho que um slot e eu vou chutar aqui, vou falar em rede nacional, hein? Vai vir wide receiver na primeira rodada. Tá, eu acho que vem na primeira rodada.
Cara, pior que eu tô achando, porque vai ser o ano que vai, vão botar menos hype nisso, aí o... Ah, tá vendo? Ninguém tá enchendo o saco, então agora que eu pego.
É, vai ser o Garen Custer adora fazer um negócio que a gente manda ele ir a merda, e depois a gente fica achando motivo pra achar certo, ele vai lá e cala a boca nossa, ou a gente xinga ele igual 2020. Mas nos últimos anos ele...
E vai ser de George, hein, de novo.
Então, mas vou falar de ataque rapidinho. Acho que o wide receiver a gente não tem slot, cara. A gente precisa de um cara aí que possa fazer essa função que era do Cobb, que o Amari Rodgers nunca fez, infelizmente. Então, necessidade gritante aí no elenco se o Randall Cobb não voltar, porque o Rodgers parece que é que volta todo mundo também. E Tyrande, né? Mesma coisa. Tony, se testar o mercado, vai ganhar o que ele merece, a gente esquece. O menino, apesar de eu achar que ele não encaixa no que o
Metal Gear. Deixa eu te perguntar, você acha que o Tony merece 10 milhões por ano?
Cara, eu acho. Não acho. Acho que uns 8. Mas.
O Jimmy Graham ganhava quanto? Só pra filmar.
Vamos fazer a pesquisa aqui agora. Jimmy Graham contratos. Ai, cadê o Vedecat? Calma.
Acho que foi uns 14.
Ganhava bem, cara. Ele ganhou nos Packers, ele ganhava 10 milhões por ano.
10 por ano.
10 por ano. Mas com a valorização da classe, né? Cara, vamos ver aqui, ó. Vou fazer uma pesquisa rápida pra gente finalizar. Eu gosto de conversar com vocês porque a gente acha rápido essas coisas. Posições, Tyrande. Vamos ver quem é mais bem pago da liga e a média, mais ou menos.
O George Kittle deve ser o primeiro, eu acho, né?
Não, o primeiro é o Waller. Primeiro é o Waller.
Sério?
O Darren Waller. Aham, 17 Kelce, por ano.
O Kelce é contrato antigo, né?
O Kelce é contrato antigão, ele ganha 14 por ano. Cara, ó, vamos botar 10 milhões por ano, quem ganha é o Dalton Schultz, o Mike Gesick, John Smith, Zach Ertz e Tyson Hill. Eu acho que ele vai ganhar isso aí mesmo, tá? Uns 10.
Ele é melhor que essa turma aí, viu? Eu acho ele melhor que essa turma aí.
E o Tyson Hill ganha, e o Evan Ingram ganha 9. Então eu acho que ele vai ganhar uns 10, sim. E querendo ou não, o nosso Big Dog é um excelente jogador. Eu adoro, queria ele de volta pelo fator de vestiário que ele tem e os bloqueios que ele faz. A gente joga praticamente com 6 OL com ele em campo, mas eu acho que ele vai até parar aí e vai se aposentar. Depende muito do que o Rodgers falar, tá? Se o Rodgers voltar, eu acho que ele volta também.
Cara, Tonya, que é free agent, né? Esse ano. Eu comentei com o Lucas aí numa das lives que a gente fez. O Tonya, antes da lesão dele, ele tava numa crescente absurda. A temporada de 2020, se eu não me engano, 2020, né?
Se eu não me engano, ele teve 14 touchdowns naquela temporada.
Foi Tyrande com mais touchdowns. Mais jardas, estava liderando o ranking na NFL. E aí, infelizmente, depois da lesão, parece que ele recebia a bola e não buscava jardas, né, cara? Porque ele recebia, ele só virava e caía.
Eu acho que o Tony, desculpa interromper, não, acho que o Tony ficou pesado, cara.
É, também.
Eu tenho essa impressão que pré-lesão, pré-lesão, ele tem até aquele TD que você ama postar lá longo, ele era explosivo. Sim. Depois da lesão, cara, ele ficou pesado, virou um cara muito de disputar as bolas, entendeu? Mas na explosão, acho que ele perdeu.
Ele tá quase um Gronkowski ali com a potência de uma balsa correndo, né?
Cara, eu risco dizer que se bobear o Tony, ele ganha por pouco do Big Dog num tiro de 40 jardas hoje. A diferença não é grande, não, velho.
Caralho, o Big Dog corre com o freio de mão puxado, cara. Que isso?
Cara, eu lembro um lance da temporada passada, foi acho contra o Bengals, mano. Ele fez uma recepção, aí ele quebrou um teco, aí o cara tentou agarrar ele nas costas, aí ele foi andando, aí ele caiu, ele avançou umas 20 jardas, aí a sideline, nossa, o bagulho pegou fogo ali, e ele foi muito, ele foi caindo, correndo, velho, foi um negócio surreal, velho.
É isso aí. E do Free Agent também, cara, a gente tem Mason Crosby, né?
Aí você não
Será
volta.
que. Então.
Esse não volta.
Para repor. Mas você acha que ele aposenta? Você acha que ele vai para outra equipe? Porque ainda tem idade para jogar, né, cara? Vamos pôr o. Porra.
Cara, eu acho que assim, Crosby mostrou que 2021 foi um delírio coletivo pelo Borrokers, tá? Porque aquilo que ele errava não existia, mesmo o Crosby não era assim há 20 anos. Acho que a última temporada que ele tava tão mal assim foi em 2015, 2018, não é? Então, assim, tinha problema na operação, o cara não segurava a bola direito lá para ele chutar, atrapalhava tudo. Mas acho que todo mundo concorda que, apesar dele ser um cara muito confiável para menos de 50, se não me engano, ele nem errou essa temporada para menos de 50, para cima de 50, tirando aquele chute no Lambeau Field lá que eu lembro até que, não sei se o Marcos está vendo aí, mas eu falei no grupo, fudeu! Aí o cara foi lá e acertou 56. Mas o Crosby, infelizmente, eu acho que de perna falta não qualidade, mas falta força. E indo para mais uma temporada, ele teve lesão. Eu acho que os Packers pegaram o kicker para contrato futuro. Ele pode até voltar para disputar a posição no training camp, mas eu acho que a posição dele não é tão garantida como era nos últimos anos, que eles traziam só para falar que está tendo disputa. Entendeu? Acho que esse ano, se vier alguém aí, mais ou menos, a disputa vai ficar difícil para ele, porque vai faltar perna.
Cara, vamos colocar aí, o Vinatieri jogou até os
Cara,
48, 49, 48, acho. Né? O Crosby deve estar com quantos ali? Com 39?
39, se não me engano, né?
39, né? Então, assim, tem. E eu não vejo mercado para ele, alguém disputando o mercado com o Crosby, cara. E fora também, cara, que assim, se a gente pegar o cenário, a gente tem que trabalhar com esses dois cenários de com Aaron Rodgers e sem Aaron Rodgers. Um cenário sem Aaron Rodgers aí, e você colocar qualquer, seja Jordan Love, seja qualquer outro quarterback, você colocar um kicker inexperiente, um kicker que está começando a primeira temporada no Packers, a gente vai ter dois times aí, tanto ataque quanto defesa, duvidosos. Packers como conservador, você acha que ainda assim, sem Rodgers, por exemplo, não deixaria o Mason Crosby pelo menos por mais um ano e mais uma temporada?
Cara, eu acho que não, porque. Desculpa, até Lucas, eu vou deixar você falar na sequência. Cara, eu acho
Não,
que.
tranquilo.
Você estava com o microfone mutado, achei que você estava fazendo alguma coisa, aí eu assumi. Cara, eu acho que o negócio é o seguinte: ele já. Todo ano os Packers já tem um cara no practice squad que a gente nem sabe que existe, mas ele tá lá. Esse ano teve aquele Ahmed lá, que na chance da vida dele ele se machucou, não recebeu um novo contrato por conta disso. Mas a gente sempre tem um kickerzinho ali, entendeu? Então, eu acho que tudo vai ser definido em agosto, cara. Sinceramente, eu acho que se chegar lá na disputa e o cara ganhar do Crosby, o pessoal vai falar assim: Crosby, obrigado, te amamos, camisa apresentada no futuro, mas é isso aí. Porque, cara, hoje a gente está vendo um grande aumento de kicker, de força de chute, né? Você tem o Tucker que chuta 60 brincando. Aquele garoto lá do Cowboys que errou os extra points, mas acertou um de 60 esse ano. Então é um novo padrão, né? De
Tem o do Bengals também, que é
chutar
muito bom.
50. É, aquele.
McPherson.
Esqueci o nome. É o McPherson. Então, eu acho que é uma nova tendência. A gente achava que antigamente o chute impossível era de 50. E aquele que era só os melhores chutavam. Hoje todo mundo tem que chutar 50 e o impossível virou 60. E 60 ele não pega mais. Entendeu? Então, acho que vai ficar difícil para ele por causa da nova juventude mesmo, que alguém vai chegar lá chutando 60. Eles vão achar alguém, eu acho.
Fala aí, Lucas.
Cara, por mais engraçado que pareça, as minhas restrições com o Crosby até diminuíram essa temporada, porque ele realmente foi eficiente, né? Ele também foi colocado poucas vezes para chutar de 50 jardas, ele teve, acho, Nem tem esses números aqui prontos, mas ele não deve ter chutado 10 chutes de 50 jardas. Eu, pelo menos, não lembro de uma quantidade assim. Eu chutou poucas vezes 50 jardas. E acho que ele acertou 2, se eu não me engano. Então, ele parou com aqueles erros, porque o ano passado ele estava errando chute curto, assim, era bizarro, era um chute muito fácil que ele estava errando, não era só longo. Então, o jogo contra o Bears, acho que ele errou 4 chutes, se eu não me engano. Errou extra point, foi um negócio bem exagerado naquele jogo. E ele continuou mal na temporada também, né? Mas, cara, um exemplo da falta de força dele foi o chute contra o Lions também, né? Aquele que pega bem na travezinha de baixo. E aí contra o Minnesota entrou e contra o Lions caiu pra dentro, né? Então, a gente já vê que ele tem uma... Chegou em 50, você já coça a cabeça e fala, será que a bola vai entrar na trave? Ele pode até mandar a direção, mas você não sabe se ela vai entrar. E uma coisa que eu acompanhei aí, que eu concordo com o Alanir, é que chute de 60 jardas era um bagulho que a gente não via uns 5 anos atrás. Não, ninguém chutava nessa distância. Hoje, sei lá, você vê uns 3, uns 4, 5 chutes pra ano que alguém bate 60. É um negócio que tá virando mais normal. E o Crosby, não sei se chutou já nessa distância na vida dele, mas se chutou, não chuta mais, entendeu? Então, eu não sei, é uma coisa que os Packers devem pensar no que fazer. A gente tem que falar que nenhum cara também foi capaz de ganhar dele lá no training camp. Também não apareceu ninguém melhor para tirar ele. E querendo ou não, os Packers sempre vão dar o benefício da dúvida pro jogador que mais tem jogos na história, né? Pela franquia. Então, eu não sei, cara, o que vai acontecer. Eu acho que até ele pode ser que fique mais... um ano, de verdade. Eu acho que o Packers pegar o draft, mas eu não vejo um mercado ali pra aparecer alguém e tirar ele, mas é um jogador que a gente já não pode confiar em chutes tão longos.
Agora eu vou, como o Adonir falou aí, ele gosta de ser refutado, agora eu vou refutar uma tese aí pra vocês. Alguns times têm vários kickers aí que estão chutando com mais de 50 jardas. Só que vamos analisar, chuta 50 jardas porque o quarterback não consegue chegar ali próximo da red zone, certo? Todos de acordo? Sim. Com o Aaron Rodgers, o Aaron Rodgers sempre deixou o Mason Crosby na cara do gol. Então, o time com o Aaron Rodgers é mais fácil a gente ter o Mason Crosby ou realmente precisa de um kicker da nova geração aí chutando de 78 jardas? Eu preciso. Porque, assim, se for o Aaron Rodgers da última temporada, eu preciso de 2.
De 1. Mas, Renan, o ponto eu acho que é simples, cara. Não é nem que precisa, eu acho que realmente vai ser a disputa, entendeu? Eu acho que já tem um tempinho que os Packers estão botando um cara pra disputar lá. Eu só tô achando que vai chegar um momento que ele vai perder, entendeu? Eu não tô nem falando que precisa, pra mim volta. Eu sou... O Lucas tá aqui de prova, você tá de prova. O cara que mais defendeu o Mason Crosby na crise no Brasil e no mundo. Né? Mas eu acho que vai chegar um momento. Só... Realmente isso. Vai chegar, ele sempre põe alguém pra disputar. E eu tô começando a achar que ele vai errar. Entendeu? E não é nem porque não tem confiança e porque o Rodgers ou o Love vai botar ele perto pra chutar. Porque eu acho que é só porque bom, vai ter disputa, o cara vai ganhar, não tem mais compromisso contratual com o Crosby, porque ele é free agent, então vai aumentar um contrato com o mínimo de veterano e ele vai acabar perdendo. Mas se ele ganhar também, beleza, porque pô, nosso velhinho, nosso grisalho é foda demais. Já me deu tanta felicidade, você acha que eu vou reclamar dele voltar? Se eu tô com esse homeopático aqui do meu lado aqui, pô.
Exatamente. Bom, vamos falar dele agora, né? Chegou a hora de explanar o menino do chazinho, a Ayahuasca. Cara, antes da gente falar dele, eu peguei eu mandei no grupo ontem que eu vi um clickbait da NFL no Instagram. Que o post
nacionalista.
Pois é, o post da NFL, pra quem acompanhou ontem aí, muita gente comentando, xingando o Aaron Rodgers, né? E que o clickbait era o quê? O Aaron Rodgers falando basicamente de si mesmo. Que ele pode jogar em alto nível, sem MVP, no Packers ou em qualquer outro lugar, né? Aí eu peguei uma matéria aqui do site The Playoffs BR, vou mandar um abraço para os caras ali. É, bem resumidamente aqui, né, a entrevista do podcast lá do Pat McAfee, ontem, foi ontem, né, a entrevista que ele deu?
Foi.
Então é assim... É
toda terça ele vai nesse podcast falar com o pessoal lá.
Então, assim, foi mais do mesmo que a gente viu nas últimas temporadas, né? Ele falando do lado emocional, falando de todo o envolvimento dele fora do futebol americano, né? Que o Herói sempre deixou isso muito explícito, né, cara? Que o futebol americano, pra ele, é o futebol americano, mas não é a vida dele, né? Quando ele acabar o futebol americano, ele vai fazer outra coisa, ele não vai viver de futebol americano. Então, só um trechinho aqui do que ele falou, né? Uma tradução aqui que eu peguei do Playoffs. São muitas coisas que... Tem musiquinha triste, só tem no podcast, né?
É.
A gente tem que adaptar...
Só se eu rodar no celular aqui, aí vai, né, ter que ser...
Não, a gente vai adaptar ela depois, a gente vai se preparar.
A música, aquela música do Toguro lá. São muitas coisas que entram em jogo nesse momento. Preciso analisar minhas condições físicas, mentais e emocionais. É necessário entender que a posição que a organização está seja a curto ou longo prazo. A partir disso, tenho que compreender como me sinto nesse contexto. Como meu corpo reage nessa altura da carreira e como minha mente responde. Uma vez que você se compromete com um projeto, está feito. Essa linha aqui é importante, hein? Uma vez que você se compromete com um projeto, está feito. Só preciso de um tempo para avaliar tudo isso. Não preciso pedir para ninguém respeitar meu tempo. Desculpa aí. Vou dar uma resposta quando estiver pronto para tal. Vai ser como foi no ano passado e no outro ano, né? Aquele que eu vou falando. Quando estiver pronto para emitir uma opinião, será dada. Seja para ficar ou ir embora. Bem enfático aí o menino Ayahuasca. E aí o clickbait, esse é todo o contexto, tá? Porque o clickbait da NFL foi essa parte da fala dele.
Eles pegam aquele recorte, né, pra gerar os comentários, compartilhamento, gerar todo o engajamento.
É, o Rodgers vende tanto, é bom, deixa fazer clickbait. É bom que a gente tem material na oficina.
E aí a fala polêmica dele aí, que foi esse clickbait que deu um amoroso ontem na NFL aí, foi ele falando aqui... Foi perguntado se ele conseguiria jogar em alto nível ainda, né? E a resposta dele foi, aspas, para Aaron Rodgers. Se eu acho que ainda posso jogar bem, é claro que eu posso. Acredito que ainda posso vencer o prêmio de MVP novamente. Se estiver em uma situação correta. Se essa situação está em Green Bay ou em outro lugar, isso eu já não consigo afirmar. Eu já vou fechar aqui, já aspas, porque ele fala... Você trabalha de forma conjunta, respeito à organização, tal. Mas beleza. Pega essa frase aqui, ó. Se a situação está em Green Bay ou em outro lugar, isso eu não consigo afirmar. Senhores, três homens aqui. Se a sua namorada fala que tá confusa, você acha que vai dar certo o namoro ou não vai?
Relacionamento tóxico da porra que a gente...
Não, mano, não dá, né?
É o relacionamento mais tóxico que eu já vi na minha vida.
É, cara, é a melhor analogia ou não é?
Não, a melhor analogia que eu vi hoje é essa.
Cara, basicamente o seguinte: o cara pergunta pra namorada se ela acha que pode ser feliz. Eu posso ser feliz com você ou não, eu posso. Então, cara, foi basicamente isso que ele falou. Ele coloca a felicidade, que é jogar bem, o alto nível dele em primeiro lugar. Mas ele não tá se importando muito se vai ser nos Packers ou não. Basicamente, pra mim, é o que fica, cara. Que ele pensa mais nele do que na franquia.
E lembrando que eu falei todo o contexto antes pra gente não tirar, né, a fala dele de contexto. Mas no fim, ele... Pô...
Cara, assim, o que eu penso? A pergunta é se ele podia jogar em alto nível, se ele podia ser MVP, enfim. Era mais ou menos esse o contexto da pergunta. Por que ele não pode responder? Sim, eu acredito em mim, tenho potencial, posso jogar mais 3 anos em alto nível, posso jogar até os 40, mas parece que o Rodgers, ele faz questão, ele gosta, ele quer falar alguma frasezinha para gerar essas matérias de clickbait, essas matérias sensacionalistas. Por que ele não pode falar, eu realmente me acho em alto nível, ainda acho que posso jogar muito bem, tive um ano ruim, mas acredito muito no meu potencial, mas não, precisa falar, ai, não sei se vai ser aqui ou em outro lugar, sabe, tipo, é uma coisa que ele fez a vida inteira, por que, que ele precisa ficar falando essas coisas? Parece que ele pede para essas matérias pegar o recorte errado e postar. É uma coisa que ele planta, entendeu? Esse que é o problema para mim.
Exatamente. E aí, Lanier, fala do seu menino.
Cara, engraçado, né? A Lanier defender Aaron Rodgers depois de 2022, que passou 6 meses falando mal desse cara. Mas vamos lá, cara. Minha opinião é um pouquinho até mais longa. Cara, sobre a fala em si, realmente, tiraram de contexto porque Aaron Rodgers vende, querendo ou não. Por exemplo, a aposentadoria do Tom Brady não gera 10% do engajamento do que o Aaron Rodgers gera. É só o maior jogador da história do esporte não dá engajamento com esse homeopático que dá. Cara, mas tiraram de contexto, pegaram ela, o Gronkowski hoje foi lá da entrevista, por que ele tá falando de MVP? Por que ele foi perguntar de MVP?
Exato.
É tipo você chegar pra mim agora e falar assim, você acha que consegue virar uma cambalhota? Consigo virar uma cambalhota. Estão me perguntando isso aí, pô. Então, assim, tiraram muito de contexto. Sobre a fala do Lucas, eu acho que, primeiro, o Aaron Rodgers está pouco se fudendo e ele está pouco se fudendo para a mídia. Desculpa a palavreada para não derrubar a live. Vou falar de novo. O Rodgers não liga para o que vão dizer. Ele sabe que isso já gerou, ele já passou por isso, ele não quer saber. E ele está falando ali num grupo de amigos dele. Ele está falando como é que a fica amigo dele, o Jay Hawk que jogou e é amigo pessoal dele. Então, assim, ele falou, só que a novela, aí que entra, a novela está tão saturada que o pessoal pega, só que isso vende. E aí o pessoal tá usando isso para vender, até porque daqui a pouco não tem pauta na NFL até chegar a Free Agents. E agora eu vou entrar na outra parte, que é simples. O Aaron Rodgers já deixou claro que quer se aposentar como um Packer. Ele passou, eu vi a entrevista de novo, que eu falei, não, cara, vou ver isso aí de novo. Eu vi essa entrevista de 1h10 trabalhando, ouvindo esse trem aqui. E ele falou umas 40 vezes que ele, se ele for voltar, a prioridade aos Packers. E ele fala 1000 vezes, só que ninguém vai pegar isso. E fala umas 1000 vezes antes de falar do MVP que ele quer ganhar. Só que também o pessoal não quer vender que ele quer ganhar. Entendeu? Então, não dá também. O pessoal, eu postei hoje no Twitter, para quem viu lá, e falei no grupo, eu acho que chegou um momento também, que o Aaron Rodgers é santo. Porcaria nenhuma. O Aaron Rodgers é um santo, ele adora esse elo em volta dele, mas assim, também já chegou um ponto que tá ficando exagerado. Tudo é o Aaron Rodgers, o Rodgers é assim, o Rodgers é assado. Vamos para outra coisa também, né? O Aaron Rodgers é um QB de 39 anos, gente. Ele vai pensar em aposentadoria todo ano mesmo. O Drew Brees pensou. O Peyton Manning pensou. A gente tá vendo se o Tom Brady vai se aposentar ou não, já tem 6 anos. O Tom Brady tava se aposentando lá em New England, aí perdeu, ia sair de New England, ninguém sabia se ia se aposentar. Aí foi pra Tampa Bay, agora vai sair de Tampa Bay, ninguém sabe se ele vai se aposentar ou se ele vai pra Las Vegas, enfim. Um cara de 46 também que vai parar. Então, assim, só que o pessoal tá pegando porque houve aquele passado lá que ele fez aquele monte de merda, beleza. Só que ele já pegou e falou, é simples, ele já deixou claro, desde quando renovou. Todo ano eu vou pensar na minha vida. E ele falou depois do jogo, cara, eu vou pensar, até a Free Agency eu vou dar a minha resposta. Ele foi lá, teve a reunião, quis saber como é que vai ser o planejamento do time, essa palhaçada toda. Ele falou, beleza, vocês me falaram como é que vai ser se eu voltar, né? Beleza, vou pensar. Acabou, só que o pessoal acabou, cara, é um cara de 39 que tá namorando, já falou, já ganhou algum dinheiro na vida, não quer dinheiro, tem contratos bilionários, o caramba, só quer sentar e pensar, só que o pessoal cara, tá pensando, é um cara de 39, o Brees fez a mesma coisa, o Manning fez a mesma coisa, o Brady faz a mesma coisa todo ano, só que a do Rodgers vende, infelizmente pra nós vende, ou felizmente, né, porque a gente tem material pra falar no off-season. Mas eu acho que é isso. Então, assim, a data limite dele está definida. É 18 de março. Se o pessoal está perguntando antes, cara, já azar do pessoal. E aí eu nem vou entrar, para não ficar muito longo, não ficar um monólogo aqui, sobre toda a situação se o Packers não se decide. Porque, para mim, por exemplo, o Packers é muito mais culpado nessa história toda esse ano do que o Aaron Rodgers. Só que querendo ou não, ficou na moda e é melhor hoje em dia falar mal do Aaron Rodgers. E é isso aí, falei muito aí. Deixa
eu tomar cara, antes do Lucas falar aí, tem a continuação da entrevista. O Rodgers é questionado sobre um rebuild, né? Sobre uma reconstrução aí dos Packers. E eu não lembro dele ter falado em alguma ocasião que ele era contra reconstruções de equipe. Né? Se alguém viu, eu não lembro dele ter falado. Eu lembro de uma citação dele quando o Jordy Nelson saiu. Né, que ele
ali
falou...
ficou pistola, hein?
Pois é, então. E aí entra em contradição, porque né, uma vez que ontem lá, que ele falou que nenhum jogador gosta de participar de um rebuild, porque tem todo um vínculo ali com os jogadores e tudo mais, tal, tal, tal. Mas quando o Jordy Nelson saiu, ele... O pronunciamento dele foi basicamente é triste, mas isso faz parte do jogo. Isso faz parte, o wide receivers vão sair. É, felizmente ou infelizmente, os quarterbacks têm uma carreira mais duradoura e mais e um pouco maior, mais estendida numa equipe, né, do que os outros jogadores. Mas faz parte do jogo. Basicamente, ele falou, tô triste, mas segue a vida. E eu não vi em nenhuma outra ocasião ele falar sobre rebuild. Mas agora, numa situação que o time tá, né, de, pô, chegar em finais de conferência, chegar em playoffs, sempre batendo na trave. Eu acho que assim, cara, a gente não vai entrar em termos políticos, né, pra gente não ser cancelado também, porque é facinho, é 2 minutos.
Só que, se a Salari fosse no Twitter, ela já tinha caído já.
Já tinha caído, né. Só que assim, o Rodgers, critica a organização às vezes, mas a gente não vê ele batendo de frente com a organização, sabe? Ele falou uma vez ou outra ali sobre um wide receiver que foi pro Bills, aquele o cabeludo lá, como que chama? Esqueci.
Cameron, Jake Cameron.
É. Então, assim,
a última vez que eu tentei brigar por alguém, essa pessoa foi embora, então hoje eu não faço mais nada. Foi alguma coisa nesse contexto aí.
Só que assim, a última vez que ele quis brigar por alguém, depois de quantos anos de Packers? Tipo assim, aí que eu falo, cara, não tem comparação com o Brady e Aaron Rodgers, mas a mentalidade do Tom Brady, de pô, chegar lá no front office do Patriots, falar, quero isso, isso e isso. Se ele tem culhão para fazer isso também por conta dos anéis que ele ganhou lá pelo Patriots e o Rodgers ganhou só, mas ainda assim, todo esse respeito e toda essa idolatria que a gente coloca no Rodgers, que sem dúvida tem que ser colocada, eu só critico a última temporada dele e algumas atitudes, né? Mas sem dúvida nenhuma é Hall da Fama e, pô, de qualidade não tem que falar. Mas eu nunca vi o Rodgers se preocupar e realmente de frente falar, vamos ganhar, pô, vamos ganhar Super Bowl, vamos fazer isso. Você vê as últimas temporadas dele, todos os recordes que ele quebrou aí de mais passes sem interceptação, quanto ele segurava a bola para não ser interceptado, para bater um recorde dele e o time se fudendo, né? E do outro lado a gente vê o Brett Favre, cara. Quantas interceptações o Brett Favre teve? Era quase uma por jogo.
Acho que foi mais uma por jogo.
É, quase isso, tá ligado? E eu vi um pouco, né, essa mudança do Aaron Rodgers de se preocupar com interceptação. Lógico que uma interceptação pode mudar o jogo, né? Afinal de contas, é um turnover, você dá bola pro time adversário. Mas eu vi um pouco o Rodgers tirar essa preocupação em ser interceptado com o Matt LaFleur. Acho que na chegada do LaFleur ele parou de segurar muita bola para lançar. Toda aquela questão com o Mike McCarthy, se ele queria derrubar o técnico mesmo ou não, mas enfim. Ele falar que não quer participar de um rebuild, aí vem também a questão da liderança, cara. De, pô, time perdendo, a gente nunca vê o Rodgers puto lá falando com todo mundo, aquele ímpeto de liderança que ele tem. Agora, ele fala tanto de respeito à organização, a organização fala, beleza, a gente vai remontar um time. Não, não quero participar. É meio controverso isso, né?
Cara, eu vou falar aqui um pouquinho primeiro.
Vai discordar. Ah, que novidade.
É, essa questão do rebuild e depois sobre a postura de liderança dele. Eu entendo, cara, que aos 39 anos, eu entendo o que ele diz, mano, de não querer participar. Porque, cara, vamos ser sinceros, um rebuild demora quanto tempo para dar um resultado mínimo? No mínimo em 3 anos. Menos que isso, dificilmente um rebuild vai dar um resultado efetivo.
Só complementando, Lucas, aí você já termina o seu raciocínio. O próprio Packers fala que vem montando um time para o futuro, certo? Aí todo mundo está de acordo. E aí o mesmo time que fala que está montando um time para o futuro fala de rebuild. Continue.
Então, cara, tipo assim, eu não acho que vai remontar um time em menos de 3 anos. E o Rodgers, obviamente, não quer jogar depois dos 40 anos. Então, ele sabe que se o time fizer um rebuild, ele não vai ter chance de vencer, não vai ter chance de disputar, e ele não vai ter chance mais de ser campeão. Então, ele tá pensando mais na carreira dele, nos méritos dele, em ele ganhar um título, obviamente, do que, provavelmente, na franquia, no que seria melhor pra franquia. Então, ele sabe que se fizer um rebuild, provavelmente ele saia no meio do rebuild, fique 2 anos aí, o time não volte mais para playoff, então ele não quer terminar a carreira assim. Então eu entendo a postura dele, e acho que aos 39 anos, conhecendo quem é Aaron Rodgers, é normal que ele tenha essa postura. Nem tô falando que eu concordo ou que eu discordo, mas é uma atitude que não me espanta, entendeu? E sobre o perfil de liderança dele, cara, eu vou te falar, eu nunca vi na minha vida o Aaron Rodgers pegar na sideline, reunir em roda os jogadores, bater palma, gritar.
Não.
Eu nunca vi isso, cara. É não. Uma coisa que ele... Mano, eu já fui hater do Tom Brady, já tentei criticar ele de todos os jeitos, mas, cara, a verdade é que o cara nasceu pra ser campeão, ele tem sangue de campeão, ele tem espírito de vencedor, ele é obcecado pela vitória. O Aaron Rodgers é obcecado por quebrar recordes pessoais e ser o QB mais bem pago da liga. Ele nunca se importou se o time tá perdendo um jogo ou não. Ah, vou lá, se der certo, deu, se não der, beleza, vou ficar sentado aqui com a minha jaqueta de braço cruzado e vou esperar minha vez de jogar. Ele nunca foi aquele cara que teve uma imposição, foi aquele líder, aquela figura central da franquia. Ele nunca foi isso. A gente nunca viu ele dar uma bronca, ele nunca viu ele ser enérgico, nunca viu ele reunir, bater palma, gritar com todo mundo. Cara, isso nunca aconteceu. O Drew Brees, que pra mim foi pior que o Aaron Rodgers, cansou de fazer isso no Saints. Muitas e muitas vezes ele fazia discursos, batia palma, reunia todo mundo antes do jogo. Então, pra mim, ele como líder é um dos QBs mais fracos ali em postura de liderança e mentalmente também. Até falando de outra situação aí, da entrevista dele, que ele precisa botar os ânimos no lugar, as emoções, que ele não sabe o que ele tá sentindo. Ah, cara, pelo amor de Deus, o cara ganha 50 milhões de dólares por ano, é o QB titular há 15 anos. O cara tá jogando na NFL, aí vem falar que precisa equalizar as emoções, que não sabe o que tá sentindo. E, cara, vou falar mais. Um cara que renova o contrato, essa discussão nem deveria existir, cara, se ele vai continuar o ano que vem ou não. Ele tem contrato, ele vai jogar. A franquia Packers fica se preocupando com umas coisas que ela não devia se preocupar em relação ao Rodgers, na minha opinião. É uma coisa que o Packers se colocou de joelho demais pra ele. E pra mim o maior erro foi ter renovado esse contrato aí, não sei pra quantos anos, foi pra 3 ou 4 anos. Porque deu um salário que não tem como ele ser trocado, não tem como ele ser cortado, e aí vai ficar se submetendo a essas frescurites do Rodgers a todo final de temporada. Ah, não sei se aposenta, não sei se fica, não sei se eu quero ser trocado. É sempre assim. Então, basicamente é isso, minha opinião, e passa a palavra aí para o Lanir, que eu já pistolei bastante.
Só para complementar, né? Tipo, as únicas vezes que a gente viu o Rodgers enérgico era quando ele fazia um drive muito foda, acabando o jogo, que o principal do jogo foi ele, né? O protagonista foi ele. Enfim, fala aí, Lanir.
Cara, eu concordo em partes e discordo em partes. Essa parte dele não ser enérgico em sideline, cara, concordo. Já vimos Tom Brady brigar com Deus e o mundo, brigar com o coordenador porque estava dando tudo errado, Drew Brees, até o próprio Peyton Manning, tem um vídeo clássico dele que ele vai para cima do center dele, foda-se, E o center dele pesava tipo uns 200 quilos, ele pesa uns 100. Cara, mas eu acho que aí entra o perfil de liderança de Aaron Rodgers, o tão famigerado perfil de liderança do Aaron Rodgers. É muito estranho porque, tirando o Jermichael, acho que Greg Jennings e Jermichael Finley, todo mundo fala que o Rodgers é um líder nato. Eu comecei a pensar nisso, porque eu sou um dos que mais batia nessa merda, desse, o Rodgers não grita, tá lá, o time na merda e ele não anima o time. E quando o time estiver na merda de novo, eu vou ficar assim também, porque a gente na hora da emoção fica puto. Só que todo mundo que joga no Green Bay Packers, seja QB, seja wide receiver, seja... Tem 5 negros na NFL, um é o Greg Jennings, que adora ganhar dinheiro nas costas do Aaron Rodgers, que a vida do Greg Jennings é falar que o Aaron Rodgers era assim, 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 assado. Só que assim, até jogador que não gostava do Aaron Rodgers elogiava ele, cara. Eu acho que o grande problema do Aaron Rodgers, realmente, na liderança dele, é durante o jogo. Durante o jogo, o Aaron Rodgers, ele decide sentar na sideline, ficar vendo o videozinho dele, o máximo que ele vai ficar pistola é com ele mesmo. A gente viu muito esse ano ele pegando o tabletzinho, começando a gritar e não sei o quê, e não gritando para as pessoas, gritando com ele mesmo. Isso é dele, é o perfeccionismo dele. Dentro do Green Bay Packers, eu acho que ele é muito respeitado como líder, sim, porque todo mundo fala, inclusive quem acabou de chegar. Então, assim, é uma liderança complicada, que todo mundo... A gente vai ficar puto, porque durante a gente vê o jogo, e durante o jogo ele não faz essas paradas, e ele não vai fazer, e é dele. E na minha visão, falta isso para ele ser campeão também, mas... Falar que ele não é um líder, eu acho que depois de 15 anos de NFL, com tanto relato, já não cola mais. Por que eu falo isso? Porque eu li e falava essas merdas aí mesmo, vou falar isso aí, só que eu decidi rever Aaron Rodgers nesses últimos 2 meses. Então, assim, ele tem esse perfil de liderança. Né? É complicado. E sobre rebuild ou não, que a gente tava falando, cara, tá certo, não tem que abraçar, ele não pode abraçar um rebuild, ele tem que ganhar agora, ele não tem 2, 3 anos, ele tá em queda, na verdade o Aaron Rodgers tá em queda desde 2020, a gente sabe disso, 2019, na verdade, né, que é o primeiro ano de Matt LaFleur, a gente tem que, aí que entra, né, muita gente, se o Matt LaFleur não tivesse o Aaron Rodgers, se o Aaron Rodgers não tivesse o Matt LaFleur, tava aposentado, porque ele tá em queda. A gente tá vendo passos que o Aaron Rodgers errava, que ele acertava, que ele tá errando. A gente tá vendo coisas que, uns vícios que ele tem, que ele não tinha. A necessidade dele de ter um alvo número 1, que antes ele distribuía melhor a bola. Então, assim, ele tá em queda, cara. Ele, em pressão, sob pressão, sem blitz, é uma tragédia. Se você mandar 4 homens e tirar... Eu até mandei no grupo uma vez, eu acho que o Lucas vai lembrar. A criptonita do Brady é pressionar ele pelo meio, porque ele não sabe, ele é lento, então ele não se move para as laterais, correto? A criptonita do Aaron Rodgers é você tirar ele do ritmo. Se o Rodgers não entrar em ritmo, meu irmão, aquele joguinho dele que ele começa ali e começa passezinho, e ele vai lá, do nada ele solta uma bomba, mas ele vai ali controlando o relógio, entra um jogo corrido... Ele entra em pânico. E se começar a pressionar ele com 4 homens, ele vai entrar em pânico, ele vai procurar a leitura 1, ele entra em pânico. Ele entra em pânico. É dele. Se você mandar blitz, ele vai queimar. Agora, se você pressionar ele sem blitz, ele trava, ele não entra no ritmo. E se o Aaron Rodgers não entrar em ritmo, é uma merda. Mas quando ele entra em ritmo, ele é fatal. Então, assim, até o Lucas falou, né, Lucas, durante o jogo. Pô, no jogo contra os Lions, parecia o tempo inteiro a gente ficava, o time não tá engrenando, o time não tá engrenando, o Aaron Rodgers não tá engrenando, esse ataque não tá engrenando. E se não engrena, meu irmão, se o Aaron Rodgers não entrar, ele é tipo um Opala 78 alto.
Essa derrota tava anunciada desde o primeiro quarto pro Lions, só te cortando aí.
Ele não engrena, meu irmão, é uma merda. É o jeito dele que ele tá jogando, essa é uma queda dele. Antigamente a gente viu o Aaron Rodgers entrando mal e virando jogo. Hoje, se ele não estiver nesse... Por exemplo, eu acredito em Aaron Rodgers para ir com tiroteio. Uhum. Mas se chegar no último drive, ele vai travar. Meu irmão, se chegar no último drive e ele já marcou 35, ele vai marcar 42. Agora, se ele entrar no último drive marcando 13, ele não vai marcar 16. Ele não vai botar o time em condição de ficar. Não vai botar. Entendeu? Ele não coloca mais nessa condição. Ele tem que estar o tempo inteiro no ritmo. Ele tem que jogar ali e acabou. Então, assim, sobre a liderança do Rodgers que a gente falou e sobre as falas que a gente fica puto mesmo, acho que é isso. E sobre o rebuild também é isso, cara. Ele não tem que abraçar o rebuild. Esse time, eu continuo falando, se você botar um safety nesse time ainda é candidato ao Super Bowl em 2023. Não tem uma peça no Green Bay Packers hoje, tirando o safety, que o Green Bay Packers perde. Não, wide receiver também, né? Vamos ser honestos. Não tem uma peça hoje que o Green Bay Packers fica devendo ao San Francisco 49ers, que para mim é o time mais completo da NFL hoje. Tá? Para mim é o time mais completo da NFL. O Philadelphia tem o Hurts, que está jogando melhor que o Brock Purdy. O Kansas City Chiefs tem o Mahomes, que você não tem como ir contra. E o Buffalo Bills tem o Josh Allen, mas teve muitas lesões. Como time hoje, eu acho o Green Bay Packers um dos times mais completos da NFL. E então, assim, ele vai abraçar. O time nem está em rebuild. Se for para o Jordan Love, é um time ainda que dá para pegar playoffs no primeiro ano. Com o Jordan Love em dores de crescimento, cara. Se o time, na pior draga que aconteceu em 4 anos de Matt LaFleur, ficou a um drive de ir aos playoffs, com tudo dando errado, sistema travando, defesa ruim, Aaron Rodgers com o dedo ferrado, Aaron Rodgers jogando mal, Rodgers e LaFleur brigando porque o sistema tem que ser assim, assim, assado. O Green Bay Packers ficou um jogo dos playoffs. Pô, e aí entra aquela fala também que a gente já teve. Cara, o Jordan Love roda o sistema. Então, assim, o sistema é bom porque ele provou que funciona. Então, uma NFC ali com 7 vagas, cara, dá pra ele meter um 10-7. O time é bom. E o Aaron Rodgers, ele sabe também. Ele não é burro, ele sabe que esse Green Bay Packers dá pra ganhar. Entendeu? Ele sabe que esse vai ser lá um dos times mais prontos pra ganhar. Apesar de ser, tem que botar peças? Tem, todo ano. Tem que botar uns veteranos? Tem. Mas mesmo se mandar todo mundo embora, o Green Bay Packers é um dos times mais bem estabelecidos para continuar a vida após Aaron Rodgers, na minha visão. Não tem uma vaga, também falando de futuro, que a gente não tenha um novato com muito potencial. Linha ofensiva tem, running backs tem, wide receiver tem, pra caramba, que tem esses dois guris que são bons de bola. Linha defensiva tem, que tem o Devante White e o Kenny Clark, que joga há 200 anos, mas ele tem só 27 anos. Linebacker, o Quay Walker joga, que dá, mostra que dá para ele aprender a jogar bem. Defesa tem, e secundária tem, porque tem Jerry e tem Stokes. Então esse time, ele dá para ganhar agora, dá para ganhar depois, né? Mas abraçar o rebuild que ele fala é mandar os caras que ele gosta embora, e realmente alguns ainda são os melhores da NFL. Por exemplo, você vai mandar o David Bakhtiari embora? Eu acho que não é hora de mandar o Bakhtiari embora.
Eu mandaria.
Cara, com 28 milhões no salary cap pro ano que vem, eu pensaria no que fazer com ele. Eu não tô falando que eu mandaria, mas, cara, ele jogou 9 jogos, cara. É muito dinheiro pra um jogador que pouco está em campo, entendeu?
Ainda bem que a Nike fornece uniforme, né, cara? Senão, acho que nem isso o Packers ia ter ano que vem, dinheiro pra comprar uniforme, porque tá foda, entendeu?
Cara, mas assim, pra finalizar isso, tá, gente? Sobre o Rodgers falei, sobre o rebuild falei, e sobre o futuro também, nem entramos nessa pauta, mas o futuro com Jordan Love ou sem Jordan Love também, tem. Eu acho que a gente tem até que elogiar um pouco mais o Brian Gutekunst. Tem seus erros? Tem. O draft 2020 é péssimo? É péssimo. Mas tem uma coisa que o Packers tem hoje, é futuro. O time tem futuro para qualquer QB. Seja um ponte, esse time tem time para pegar um playoffs ano que vem. Pode ser, meu irmão, o Ted Bridgewater. Esse time tem futuro para pegar um playoffs em 2023. Porque o elenco é bom.
Lucas, tem 2 novelas no Packers hoje, né? Tem a do Aaron Rodgers, se vai ficar ou não. E tem a do Lucas, se ele vai ficar na Packers Nation BR ou não.
Essa temporada já tá fechada, ele vai ficar.
O menino tá
fazendo. O Lucas, eu vou falar aqui então, pra fechar, porque assim, 10h15 eu ainda tô aqui na Smart Fit, uniformezinho, amo vocês. O Lucas tá igual o Aaron Rodgers, ele tá aqui falando pra caralho. O Lucas tá uns 2 anos e eu também passei por esse processo. E que fala que vai e não vai, meu irmão. Ele tá na novela, eu preciso pensar, não, eu vou parar. Tá. Na verdade, ele não é o Aaron Rodgers, ele é o Brett Favre, que o Favre aposentou e voltou. O Lucas,
O problema é pro rival, né? Não pode ser pro rival.
O Lucas falou que vai, não, mas daqui a pouco... Galera, eu repensei aqui. Eu acho que o nosso, a Packers Nation BR tá para ganhar em 2023, tô de volta. E é isso, galera. Valeu. Eu vou nessa aí porque tô me chamando aqui fora.
Falou, Lani. Valeu.
Falou, Lani. Tamo junto. Valeu. Até a próxima.
Luquinha, pra encerrar aí, eu sei que não vai ser uma despedida. Vamos dizer as ações finais aí dessa live só. Pra gente encerrar aí, que já vai dar uma hora. Pode falar aí.
Acabou de dar uma hora, né? Cara, agradecer aí quem acompanhou a live. A gente vai botar isso no Spotify também, né? A gente vai converter aí o áudio, vai jogar no nosso Nationcast também como um episódio. Então, para quem quiser ouvir só o áudio por lá, que não conseguiu acompanhar aqui, vai ter lá para ouvir depois também. E, cara, já tinha conversado aí com todos vocês, né? Sobre a minha Rodgersada. Mas é isso, galera. Eu vou me ausentar um pouquinho por conta da vida pessoal mesmo, que tá muito complicada, tá muito corrida. Então, eu não vou para rival, não vou me transferir para nenhum outro lugar. Até porque sempre foi um sonho estar aí na página. E os últimos 2 anos, creio que foi uma baita realização aí para mim. Agradecer o Alenir, o Renan, o Felipe, o Henrique, todo mundo que esteve aí comigo. Mas é que só... é um momento que eu preciso dar uma pausa. No futebol americano mesmo, como um todo, preciso focar em outras coisas aí. Mas em breve estarei de volta, vai ser só uma... Como o Alan disse, eu vou aposentar igual o Brett Favre, mas voltarei para o mesmo lugar, não vou jogar no rival.
Vai jogar, vai cobrir beisebol, igual o Michael Jordan também, depois volta para o Bulls. Galera, então é isso, Lucas, obrigado aí mais uma vez pela live, pela temporada.
Eu que agradeço, cara, foi show demais.
Como a gente fala no grupo, né, são... Nem sei quantos ADMs tem mais grupos, são 6 ou 7. A gente vai tocando aí conforme a gente consegue, né? A gente não vive da Packers Nation BR. Mas a gente conseguiu cobrir aí mais uma temporada. E com certeza vocês não vão ficar sem notícia aí, sem uma cobertura completa aí dos Packers para a próxima temporada. E vou deixar uma reclamação pública aqui para a dona NFL Brasil, que vai ter lá o NFL em Brasa, dia 11 de fevereiro, um evento, o primeiro evento oficial do NFL no Brasil, e, meu irmão, vai estar lotado de TikToker naquela porra. Você vai perguntar para os caras, quem foi, que time Ken Newton jogou no Super Bowl? Os caras não vão saber responder, vou começar aí. E a gente que cobre... Quando eu falo a gente, eu falo Packers Nation BR, Kiss Heads Brasil, Packers BR, a galera das antigas aí. Pô, cobre o futebol americano desde 2000 e vovô garoto. A gente não tem nenhum voucher de desconto para comparecer nessa bagaça.
Quem de fato vive o esporte, né, Renan? Quem
exato, exato.
Se dedica, abdica do seu tempo pessoal para falar, viver do esporte, os caras não dão uma moralzinha pra gente.
Exato. E não vou citar a ESPN também, porque a ESPN faz uma festinha interna lá, podia chamar a gente também, né? A gente consegue ver de telão tranquilo também, com a galerinha lá do mal. Mas enfim, só apenas um desabafo aí. Mas a gente vai ver Buffalo Bills no Super Bowl esse ano?
Cara, eu acho que não.
Não, sim ou não? Não é sim ou não?
Acho não? Que não. Não, o Bills não chega. Pra mim, quem chega é o Bengals de novo.
Bengals, Super Bowl.
Bengals e Eagles.
Ó, eu vou colocar 49ers na NFC, cara. Não sei, não. Acho que o 49ers vai cometer um crime ali contra o Eagles na final. Mas então é isso, rapaziada. Fiquem com Deus. A gente vai postar algumas coisas ainda na página do Instagram. A gente vai converter esse vídeo pro podcast lá no Spotify, nas plataformas. E vez ou outra aí até o draft, que vai ser em abril, né? Começo de abril. A gente vai postando aí algumas notícias bombásticas aí e a gente vai esperar essa novela do Aaron Rodgers se vai ficar ou não, beleza?
Em março tem a Free Agents, né? Um mês antes do draft.
Isso, bem lembrado. A gente abre o mercado em março, né? Tem muito, muito jogador do Packers para renovar contrato, para
para acertar. Então a gente vai ver se vai realmente vai ter um rebuild aí em 2023 ou vai ter mais do mesmo com o Aaron Rodgers pistola mais uma vez. Então é isso, galera. Valeu. Forte abraço aí. Valeu, Lucas.
Valeu, Renan. É nóis. Tamo junto. Aquele abraço.
E mandar falar também pro Felipe aí trabalhar na Vagabundo.
Pra mandar, tá na hora. Tá na hora já, né?
Pra mandar bagulho do Flamengo lá no grupo, né? Pra cobrir o Packers. Tô brincando. Abraço, padrinho. Até mais. É nóis.